Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli, ao lado de Cibele Chacon.
Opa!
E Elton Pérez. Hoje eu atropelei todo
hoje
mundo.
Hoje você me atropelou, Buga.
Mas a intenção não foi essa, é de coração que a gente começa esse programa falando sobre filmes religiosos, aproveitando a Semana Santa. É a semana que muitos aproveitam para passear, os que são religiosos têm todas as suas atividades, logicamente, religiosas, e aqueles que espero pegar esse feriado aí para poder curtir um pouco de uma folga aí merecida, né?
E assistir muitos filmes, né?
E muitos filmes.
É isso. Eu trouxe um filme que eu queria comentar, que eu acho bem interessante, porque é dirigido pelo Pasolini, que é um dos grandes subversivos aí do cinema do século XX, vamos dizer assim, que ele... Né? Teorema, Saló, tem vários filmes dele que...
O Jardim dos Fins e Contini.
Vários. Vários filmes dele que iam contra aí o politicamente sistema, correto, o sistema. Ele usava da escatologia, muitas vezes, para provocar o espectador. E ele fez um filme chamado Evangelho Segundo São Mateus, que foi nomeado pelo Papa João Paulo II como o melhor filme... Né? O Vaticano escolheu como o melhor filme.
Engraçado, né? Um homem ateu, né? É, homossexual, totalmente ao contrário da igreja, de esquerda, né? Anarquista, né? Aliás, comunista, né? Do Partido Comunista Italiano, e fez um filme que o Vaticano adorou. E acho isso interessante do artista, né? Ele conseguir sair dessas convenções. E você falou de um clássico, eu lembro de outros também, como os Dez Mandamentos, né?
Sim, também.
Do Cecil B. DeMille. Que é um grande produtor, né? Fazia esses filmes gigantescos, né? E só eu acho interessante, quem puder assistir esse filme tem DVD, acredito que possa ter também Netflix, não sei, mas o filme é da década de 50, e ele começa com Moisés, colocar um bebê, o Moisés, na cesta pelo rio, só que as moças que recebem ele, o corte de cabelo é dos anos 50, apesar do filme estar parecendo na Judéia. Então, é engraçado isso, né?
E tem esse filme, assim, foi um dos precursores, não dos precursores, mas os efeitos visuais eram muito revolucionários para a época, né, dos anos 50. É uma baita produção, é isso que o Cecil B. DeMille fazia, né, grandes filmes, assim, grandiosos visualmente. Tudo
é,
mais.
E ele aproveitava o cinemascópio, né, a tela grande, sim, gigante do cinema.
Ele pesava a mão até, digamos, na tinta do filme, entre aspas, né,
na cor. Lembrando que... O grande vilão naquela época do cinema já era a televisão. A televisão estava começando a entrar nos lares das famílias, então estava começando a competir com o cinema. Então o que o cinema fez? Eu tenho a cor, eu tenho o tamanho, né? Sim. Eu tenho a grandiosidade.
Então,
né?
Vamos abrir a tela, né? Tipo, vamos fazer grandes planos.
E fazer algo gigantesco, né? Isso é muito interessante, você dar esse contexto histórico para uma produção de Hollywood.
Uhum. E eu destaco... Gente, ouvintes, desculpem a voz aí, é porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta hoje, então todos que me perdoem.
Já faz algum tempo, viu?
Já faz algum tempo, alguns programas, né? Eu destaco um filme chamado A Vida de Brian, que foi produzido pelo grupo britânico Monty Python. Um filme de 1980.
Aliás, você pegou um filme super pagão.
Totalmente, mas que fala aí um pouquinho de como seria... a vida de alguém confundido com o Messias, né? Que no caso é Brian.
Eu considero A Vida de Brian uma das maiores comédias de todos os tempos.
Pra mim também.
Com certeza estaria entre aí.
Pra mim também.
Se não tiver entre os 10 melhores, as 50 melhores, com certeza está entre as maiores, obra-prima.
Só contextualizando, o Brian é confundido com Jesus, e aí ele se mete em várias confusões, ele inclusive cai nas mãos de Pôncio Pilatos, que quer crucificá-lo, ele se torna um líder religioso sem ter a menor vocação e vontade disso. Então, além de tudo, eu acho que é uma crítica política, social, religiosa, mas de maneira bastante leve, né, assim, é uma comédia que é pra dar risada mesmo.
E dá. É muito engraçado o filme, é muito engraçado. E saindo da... Continuando então os filmes pagãos, eu queria destacar o Martin Scorsese, né, com A Última Tentação de Cristo, dos anos 80.
Que eu achei, sinceramente, um filme profundamente cristão.
Você achou bastante cristão?
Eu achei até.
E aí que eu acho interessante. Eu acho interessante, tem duas leituras mesmo, né, do filme. Tem pessoas que ficaram profundamente incomodadas.
Porque ele deu uma versão, da Bíblia por ele, mas é uma versão totalmente cristã. Jesus está muito bem ali no... no, como personagem, né? E por falar em Jesus, eu destaco um filme, agora eu vou puxar lá atrás, hein? Década de 70, não sei se o pessoal vai se lembrar, um filme, uma ópera rock, chamada Godspell, A Esperança. Essa ópera rock se passa em Nova York, nos anos atuais. E o Jesus, ele é um hippie, todos são hippies ali, né? Bem característico da época. E o Jesus, inclusive, tem a camisa do Superman, né? E eles vão no Central Park, invadem um chafariz para o batismo, né? Tudo ao som de uma ópera rock. Muito bacana. É, esse filme esteve no Festival de Cannes em 73. E virou um cult. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir Godspell, A Esperança, o subtítulo é em português, no, em inglês não tem esse subtítulo. E é muito interessante. É uma leitura do Evangelho segundo São Mateus, com a ótica dos anos 70, no caso, e até a ótica atual, né, a ótica contemporânea.
Uma pergunta, Buga. Foi lançado mais ou menos na época de Jesus Cristo Superstar?
Antes.
Foi antes?
Antes. É, mas é lembrando que Godspell também vem de uma peça de teatro. Só que a peça de teatro não se passa em ruas de Nova York. A peça de teatro se passa num circo.
Ah, sim.
Então são palhaços que são os apóstolos, né? O domador é um apóstolo, o apresentador do circo é um apóstolo, né? Eu acho que até a concepção do gospel no teatro, como em forma de circo, acho que funcionaria muito bem também.
É fácil encontrar gospel para assistir?
Não, não, é difícil. Ele foi lançado em DVD aqui na década. No início da década passada, em 2002, 2003, e é muito raro. Né? Mas é um filme que está entre essas óperas rocks aí, um dos queridinhos.
Ah, legal, tá anotado. A gente finaliza o programa de hoje com uma música de Godspell.
Day by Day.
É isso.
Até mais, gente.
Bom feriado pra todos, até.
E vamos nessa. Day by day. Day by day. See thee more.